Eu queria agradecer, Vossa Excelência, e dizer de que, da minha parte, não vejo nenhuma dificuldade para que nós possamos tentar aumentar esse teto de participação de financiamento via debêntures. Para isso, precisaríamos alterar o regulamento do FDA, para que nós pudéssemos ter uma participação maior de financiamento em projetos específicos. Valeria a pena, inclusive, na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, aqui do nosso Senado da República, discutirmos esse tema e fazermos, de repente, uma propositura. E Vossa Excelência bem sabe que hoje a taxa de ocupação hoteleira, tanto em Cuiabá quanto em Manaus, em função das razões econômicas da soja, do agronegócio, do agrobusiness no estado do Mato Grosso e, no caso do Amazonas, em função do polo industrial de Manaus, em função do grande trade comercial que Manaus hoje representa para a Amazônia Ocidental, bem como o turismo que acontece, o fluxo de turismo que acontece tanto para Manaus quanto para Cuiabá e Mato Grosso, no caso do Mato Grosso pelo Pantanal, no caso de Cuiabá, no caso de Manaus por causa da floresta amazônica, a verdade dos fatos é de que nós precisamos fazer investimentos na melhoria dos serviços e na melhoria das instalações físicas da rede hoteleira. O turismo é uma grande oportunidade para a Amazônia e é uma grande oportunidade para o Mato Grosso e para o Mato Grosso do Sul, levando em consideração as características da Amazônia e as características do Pantanal. No entanto, a verdade dos fatos é que hoje empreendimentos desta natureza na nossa região estão acontecendo muito lentamente, que não estão sequer dando resposta, como bem disse Vossa Excelência, ao crescimento da atividade econômica e ao crescimento da atividade do turismo, que também impacta as duas cidades e as duas regiões. A sugestão, senhor presidente, é que as cartas consultas enquadradas no projeto teriam prioridade de análise na SUDAM e seriam avaliadas previamente pela unidade técnica competente daquela superintendência, que deverá encaminhar a deliberação da diretoria colegiada no prazo máximo de 30 dias. Porque, senhor presidente, senhores senadores, esta aprovação nesses fundos, senador Paim, vira um verdadeiro desafio de escalar um pau de sebo. Quando você pensa que está para chegar no recurso, tem que começar tudo de novo. E a data de eventos como a Copa do Mundo, a data de eventos como as Olimpíadas, essa nós não podemos postergar. E a verdade dos fatos, eu participei neste final de semana de um grande encontro de lideranças de trabalhadores da categoria dos petroleiros, que pela primeira vez fazem um congresso nacional no norte do país, em Manaus, com mais de 400 lideranças dessa importante categoria e deste importante segmento econômico brasileiro. Isto aconteceu no Hotel Tropical, na cidade de Manaus, e vejam, 400 hóspedes, 400 hóspedes, já tivemos dificuldade para poder acomodar, em função de que há uma demanda e um aquecimento efetivo naquelas regiões. E o próprio Hotel Tropical, que é um.
Senador, me permite.
Ouço, Vossa Excelência.
Quando Vossa Excelência coloca na questão dos eventos, de fato, hoje nós não temos no Brasil nenhuma estrutura mais disponível para um evento de 400 pessoas num hotel fechado. Eu vou participar na semana, no dia 25, 26 e 27 do Congresso Brasileiro do Algodão, aliás, do Clube da Fibra. Vai ser feito em Buenos Aires, porque nós não temos disponibilidade de quartos aqui no Brasil e também porque ela está muito mais barato do que está aqui no Brasil, né? Quer dizer, então, Vossa Excelência tem toda a razão quando está mostrando que o que nós temos disponível hoje para a Copa, o que nós temos disponível para turismo, não é suficiente para atender a demanda que a gente tem no dia a dia relacionada ao turismo de negócio, se assim podemos chamá-lo.
Isso está acontecendo em todo o território nacional. Isso está acontecendo no Amazonas, isso está acontecendo em Cuiabá. Estive recentemente no Rio de Janeiro e, em função das Olimpíadas Militares que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, vejam bem, Olimpíadas Militares e outros congressos que aconteciam simultaneamente no Rio de Janeiro, e próximo a também o evento do sorteio das chaves das eliminatórias da Copa do Mundo, simplesmente se tornava impossível encontrar uma vaga na rede hoteleira da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que é uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, pela vocação que o Rio de Janeiro sempre teve para o turismo e para o turismo de eventos. Portanto, é importante que se estabeleça e é importante que o Senado, da mesma forma que o Senado veio discutindo, veio pressionando, o senador Blairio Maggi preside a subcomissão que trata dos investimentos da Copa, que inclusive criou um portal de acompanhamento no site da Comissão de Infraestrutura do Senado da República para que se possa acompanhar passo a passo o cronograma das obras com acesso absolutamente democrático e transparente a essas informações. A preocupação é grande porque os aeroportos saturados, a rede hoteleira saturada, a malha viária e o trânsito das grandes cidades absolutamente saturados. E o projeto de mobilidade, principalmente nessas cidades que estão sofrendo grandes crescimentos econômicos de forma positiva nos últimos tempos, o trânsito na cidade de Manaus, senhor presidente, é hoje um dos piores do Brasil. Para você se deslocar da zona norte para a zona leste da cidade de Manaus, é praticamente inviável. Da zona oeste para a zona leste, você leva 1h30, seja a hora do dia que for. No final de semana está assim. Portanto, é importante que seja estabelecido um prazo. Além disso, os projetos enquadrados teriam prioridade na instituição financeira oficial federal, nos bancos do governo federal, como é o caso do BASA, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, responsável pela sua análise. No caso da Sudam, é o BASA, ao qual poderia ser realizada em até 80 dias. No mundo moderno, no mundo da internet, no mundo dos grandes computadores, não há necessidade. Se você, em 80 dias, não avaliar o risco de crédito de uma determinada empresa, é porque ela não tem condições de ter o crédito. Então, negue. Mas não deixe de ter uma resposta em, no máximo, 80 dias contados do recebimento do processo. São sugestões destinadas a agilizar todos os procedimentos, tendo em vista a necessidade de conclusão dos empreendimentos em tempo hábil, para atender aos turistas que certamente se deslocarão a Manaus e a Cuiabá, para assistir os jogos do Campeonato Mundial e para poder contemplar as belezas tanto do Mato Grosso e do Pantanal, quanto do Amazonas e da Amazônia. Estou convencido, senhor presidente, de que, adotada essa iniciativa, a Sudam estaria dando uma importante contribuição ao esforço que todos nós, brasileiros, devemos empreender para garantir que esses dois eventos esportivos de dimensão mundial que realizaremos em nosso país tenham todas as condições de pleno êxito e que tenham um legado de geração de emprego, renda, novas fronteiras econômicas e um legado social e ambiental positivo para o país. O turismo é um segmento econômico que não é poluidor, que não destrói a floresta e que pode promover grande inclusão social, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Eduardo, eu participo, tenho o privilégio de participar da subcomissão, como vice-presidente da subcomissão de fiscalização da Copa. Eu vejo aí vários gargalos, colocado inclusive de forma muito insofismável pelo nobre senador. Mas eu acredito que iremos sim fazer um evento que vai dar orgulho a todo o povo nesse mundo. Mas o que mais me preocupa é o sistema aeroportuário em nosso país. Esse me preocupa e muito. Das últimas duas vezes, chegando aqui na nossa belíssima capital de Brasília, nós ficamos sobrevoando mais de 40 minutos aguardando a autorização para aterrissagem. Isso em 2014. Isto em 2011. Em 2014, se isto repetir, aí sim, aí nós vamos ter problemas gravíssimos. Espero que seja solucionado a tempo. Muito obrigado.
As suas preocupações com relação aos nossos aeroportos. Hoje mesmo, vindo de Manaus, nós ficamos também, não sei se 40 ou 45 ou 50 minutos, a desviar a rota, dando tempo para que os aviões pudessem pousar e decolar aqui em Brasília. E veja, Vossa Excelência, que Brasília é um aeroporto que já recebeu investimentos em função da crise que nós tivemos nos aeroportos em 2007 e 2008. Portanto, nós temos situações mais caóticas e mais gritantes em outros aeroportos do que o de Brasília. Portanto, abri o nosso discurso falando sobre a situação dos aeroportos, que levou a presidente Dilma a criar a Secretaria de Aviação Civil, que levou a presidente Dilma, em uma MP, estabelecer critérios para concessão privada de alguns aeroportos, mas eu tenho, tal qual Vossa Excelência, a convicção de que o Brasil tem condições financeiras, administrativas, de gestão pública e privada para chegarmos a esses dois eventos e recepcionar o mundo em nosso país da forma que devemos recepcionar. No entanto, é importante dizer que há um novo cenário financeiro internacional que está sendo construído em função das inseguranças nos Estados Unidos e na Europa. Este novo cenário tem que ser enfrentado pelo Brasil com medidas anticíclicas. E a Sudam, como agência de fomento na região amazônica, presidente Valdir Raupe, tem um papel fundamental neste processo. E que se estabeleça prazos. E como contribuiu o senador Blairo Maggi, que nós possamos flexibilizar, inclusive, o tamanho da participação da Sudam nesses eventos. Se nós não tomarmos medidas como esta na área de serviços, corremos o risco de chegar com o aeroporto pronto, de chegar com os estádios prontos, de chegar até mesmo com o sistema viário e a mobilidade urbana pronta, mas, ao mesmo tempo, termos graves e sérios problemas na rede de serviços e na rede hoteleira no nosso país. Ouço, Vossa Excelência.
Nobre senador,
contando, obviamente, com a compreensão do nosso presidente.
Vossa Excelência, como um grande prefeito, um grande governador que foi, prefeito de Manaus, governador do estado do Amazonas, conhece, né, profundamente a nossa realidade, a realidade da Amazônia. E, realmente, nos últimos anos, a SUFRAMA, os recursos da SUFRAMA e da Sudam têm sido represados, segurados para fazer superávit. O superávit é muito bom e, graças a ele, nós, na crise passada, nós atravessamos bem. E devemos atravessar nesta novamente, porque temos quase 400 bilhões de reservas. Nunca na história, como falava o presidente Lula, nunca na história deste país nós tivemos, né, próximo de 400 bilhões de reservas. Pelo contrário, nós devíamos ao FMI, éramos dependentes do FMI, hoje não. Mas eu acho que nessa situação lá da Amazônia, da SUFRAMA e da Sudam, exageraram um pouco nos últimos anos, exageraram barbaramente. Dificultando os investimentos da SUFRAMA e da Sudam na região amazônica. Então, é necessário que a Sudam, que a SUFRAMA, que o Banco da Amazônia, que o Banco do Brasil, que a Caixa Federal, que o BNDES, abram um pouquinho mais as suas comportas, seus cofres para aquela nossa região. Estão exigindo de nós a preservação do meio ambiente de 83% das florestas amazônicas, numa área de 61% do território nacional,
que são os 9,5 milhões de quilômetros quadrados.
Só o vosso estado, o estado do Amazonas, preserva 98% das suas florestas e é o maior estado do mundo, porque do Brasil, né, disparado. Cabe alguns países da Europa dentro dele e preserva 98% das florestas. Será que a gente não merece um pouquinho mais de investimento nessa área de fomento, na indústria para geração de emprego, até para tirar a pressão sobre o meio ambiente? Então, parabenizo Vossa Excelência e acredito que a equipe econômica, tanto o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o Congresso Nacional, falei ainda há pouco à imprensa, o Congresso Nacional está pronto para colaborar, como sempre, em momentos de crise, e não só nas crises, né, de aprovar projetos importantes para o país. Já demos demonstração disso e o nosso partido, o PMDB, estará estará à disposição do governo para aprovar projetos importantes para o país.
Presidente Valdir Raup, contando mais uma vez com a generosidade e a benevolência do nosso presidente quanto ao tempo, eu gostaria de dizer que Vossa Excelência tem toda a razão. E poderia citar alguns números. O nível de investimento da SUFRAMA em 2010 no Amazonas foi a zero. Senador Blairo Maggi, o Estado do Amazonas em 2010 arrecadou de receita própria pela SUFRAMA, não com impostos, mas com taxas da indústria instalada no Estado do Amazonas, 480 milhões. Fez um superávit de 350 milhões e teve, lamentavelmente, um investimento igual a zero. É preciso que a presidenta Dilma perceba essa situação e que determine que haja uma flexibilização. Eu acho que a colocação de Vossa Excelência é bastante correta. Quero dizer aqui que apoio integralmente. Como relação a Sudã, a mesma questão, o recurso do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o FDA, não é para fazer superávit, pelo amor de Deus. E, no entanto, se transformou em fundo de superávit em aplicações em CDI dentro do BASA. Isso precisa ser alterado. E, meu caro presidente, do nosso querido PMDB, amanhã estarei em audiência para tratar um tema que Vossa Excelência já participou de uma reunião comigo, com o nosso líder e o líder do governo no Ministério das Minas e Energia. Lamentavelmente, a situação de geração de energia no Estado do Amazonas chegou aonde nós dizíamos naquela reunião. Manaus está racionando energia e o interior do Estado do Amazonas colapsando na área de energia. Amanhã levarei dados à ministra Gleisi sobre esta situação, porque é compromisso da nossa presidenta. E, como eu disse na semana passada, nesta tribuna, todo o nosso otimismo e toda a nossa confiança advém no voto de confiança que demos e damos à presidente Dilma. E na esperança de que nós seremos capazes de superar esses desafios. Mas a compreensão de que a Amazônia precisa ter o tratamento diferenciado, como a Zona Franca precisa ter um tratamento diferenciado, como o Pantanal precisa ter um tratamento diferenciado, é absolutamente indispensável para que possamos avançar. Concordo com Vossa Excelência e encerro, senhor presidente, apenas dizendo, tenho convicção de que mesmo com este cenário adverso internacional, é possível sim avançar. Esperamos apenas que não tardem a tomar as decisões, porque, lamentavelmente, não poderemos adiar as medidas que precisam ser adotadas para que a inclusão do desenvolvimento, geração de emprego, renda, de inclusão social, possa beneficiar o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, estabelecer um grande legado às futuras gerações.